Vamos falar hoje sobre o conceito de Hazan. Na realidade, Hazan tem vários nomes. Nós temos que entender os diversos nomes e, principalmente, qual a função do Hazan. Qual a história do Hazan, de onde surgiu isso. E quando nós falamos Hazan, não quer dizer obrigatoriamente alguém que canta maravilhosamente bem e que imposta a voz. Estamos falando só disso. Estamos falando do conceito que é chamado Shliach Tzibur. Então vamos falar um pouco a respeito disso. Existem vários nomes que se designa aquele que reza lá na frente, vamos dizer assim. Uma designação é Shliach Tzibur, ou conhecido também como Shatz. Shatz é o acrônimo, Shliach Tzibur. O que significa Shliach Tzibur? Significa o mensageiro, o emissário do público. Um outro nome que é também conhecido é de Hazan. Existe também de Baal Tefilah, aquele que reza, e assim por diante. Mas vamos ver um pouco de onde surgiu tudo isso. Qual a função original do Hazan? Nós encontramos sobre o conceito de Hazan no Talmud. Para que serve? Então vamos lembrar que há 2.000, 3.000 anos atrás, logicamente que não existia impressão e não existia um sidurim também. Não existia um sidurim da forma que nós conhecemos hoje, impresso, você tem a vontade, sidurim, compra fácil, barato. Existia as rezas por escrito, mas você tinha que copiar a mão. Tinha que copiar a mão e não eram exatamente livros, eram folhas. O Shliach Tzibur tinha a função de incluir todas as pessoas da sinagoga que não sabem rezar de cor e que não sabem rezar não tendo sidur, não tem sidur, ele vai rezar por todos. Existe um conceito que já mencionamos ele outras vezes, quando falamos sobre, por exemplo, leitura da Megillah, Shomea Keone, aquele que ouve como se ele estivesse falando, como se ele estivesse ele mesmo dizendo aquelas palavras. Baseado nesta regra, que é uma lei da Torá, uma pessoa que ouve a brachá do outro e tem a intenção de fazer parte, de estar incluso, e a pessoa que está fazendo a brachá tem a intenção de incluir esse que está ouvindo, ele está incluso. Prova é, por exemplo, quando você ouve shofar, você não faz a brachá do shofar. Aquele que vai tocar o shofar faz a brachá, você responde amém. É como se você estivesse fazendo aquela brachá. Não precisa ir tão longe. Todo o Shabbat, você ouve o kiddush de alguém, ou você faz kiddush para alguém, ou para várias pessoas. Você pronuncia o kiddush, ou ouve o kiddush de alguém, e você está incluído nesse kiddush. Esse é o mesmo conceito. Então, o Shliach Tzibur tinha como função rezar pelo público. Como que ele faz isso? Logicamente, ele precisa falar em voz alta. Tudo. As pessoas vão ouvir o que ele está falando em voz alta. Prestar atenção. Palavra por palavra. Sem perder nenhuma palavra. Se você perde, você não falou aquela palavra. O conceito de Shomea Keone, aquele que ouve como se ele estivesse falando, significa que você ouviu todas as palavras. Se você não ouviu, é como se você tivesse pulado alguma das palavras. Então, a pessoa prestava atenção, todo o público prestava bastante atenção naquilo que o Hazan, o Shliach Tzibur, está falando. E é como se ele estivesse falando. O Talmud diz que essa regra para o Hazan incluir as pessoas que estão na sinagoga vale para quem não é baqui. Para quem não é expert, para quem não sabe rezar. Ou seja, quem sabe a reza de cor, não pode se basear nisso. Você sabe rezar, reza sozinho. Não sei a reza de cor, então você vai ouvir o Shliach Tzibur, você vai prestar atenção, vai responder amém em todas as brachot. E você está incluso nas brachot dele. É interessante que aparece diversas vezes nos livros de leis. Já no Talmud aparece com essa linguagem, aparece depois, durante muitos séculos aparece nos livros de Halakha, nos livros de lei, um conceito que é que o Shliach Tzibur precisa lesader tefilató, ou yesader tefilató no imperativo. O que significa? Lesader tefilató significa organizar a sua reza. O que significa organizar a sua reza? Como nós falamos antes, uma vez que não havia sidurim como nós temos hoje, o Hazan tinha folhas que estavam escritas, logicamente, à mão, toda a reza. Agora, essas folhas precisam estar numa ordem. Igual, entre aspas, né? Igual os músicos. Tem que arrumar baterista, então nem se fala, que muitos bateristas vão tirando as folhas e vão indo para o chão, né? Quando estão tocando. Eles vão colocar essas folhas na ordem da música. Ou as músicas que vão ser tocadas na ordem. Então o Hazan tinha como função, antes de ir lá para frente, ele precisa ter a tefilá dele organizada. As folhas precisam estar na ordem. Até porque muitas das folhas, você não vai escrever um monte de vezes. Hoje em dia, que a impressão é bem barata relativamente, nós temos sidurim que já montam todas as rezas na ordem, bonitinho, e tem um monte de coisas que são repetidas um monte de vezes. Se você pegar sidurim mais antigos, não precisa ir muito para trás. Sidurim impressos há 70, 80, 100 anos atrás. Até um pouco menos. Mas um pouco mais próximo. Você vai ver que tem sidurim que você precisa também ficar virando páginas. Exemplo. Na reza de Shacharit, se reza Amidá. Na reza de Minchá, também tem Amidá. Na reza de Arvit, também tem Amidá. A mesma Amidá. A única diferença é que em Shacharit e Minchá tem a Kedushá, quando você está em Minyan. E tem uma outra diferença, quando é jejum tem Aneinu, quando é Tisha B'Av tem Nachem, na reza de Minchá. Então tem alguns adendos que variam de reza para reza. Mas o básico ali é todo igual. Se você pegar sidurim um pouco mais antigo, você vai ver que a reza de Shacharit está lá inteira. Quando chega a reza de Minchá, está escrito assim: fale Ashrei na página tal. Tem Ashrei já antes. Você fala Ashrei de manhã também. Fale Ashrei na página tal, Amidá na página tal, Aleinu na página tal. Não tem ali a reza de Minchá. Você monta sozinho. Mesma coisa com Arvit. As Brachot e o Shema precisam estar lá. O Shema também não precisa, você pode ler no Shema de manhã. E a Amidá vai estar lá, página tal, Amidá. Aleinu na página tal. Então o Hazan precisa organizar essas páginas, e no caso que eram páginas até soltas, ele sabe organizar essa reza, nem escrever 20 vezes cada coisa. Então ele organiza segundo a ordem daquele dia. Hoje é um dia que é Rosh Chodesh, tem Yalevei Avó, tem que pegar a página do Yalevei Avó e colocar lá no meio. Tem Halel, tem que pegar as páginas do Halel, e assim por diante, tinha que montar a reza. Então essa era uma função importante do Shliach Tzibur, e por isso que está escrito na Halakha, na lei, que o Hazan não pode ir até ele organizar a sua reza. Ele chega lá, começar a procurar a página, não dá certo, vai pular coisas, vai se confundir, vai falar coisas erradas. Ele está incluindo toda uma comunidade, ou não é toda uma comunidade, porque tem, digamos que no Minyan, que ele reza de 50 pessoas, tem umas 10 pessoas que sabem rezar de cor, mas o resto não sabe, ele tem que incluir essas pessoas na reza, então tem que fazer a reza direitinho, não errar. Esse é o conceito de Sheliach Tzibur. Ele é um emissário do público, ele está rezando pelo público. E inclusive daí que surge o que nós temos até os dias de hoje, que o Hazan repete a Amidá. Por que ele repete a Amidá? Antigamente funcionava da seguinte forma: quem sabe rezar de cor, vai rezar de cor. Então, agora é a hora de todo mundo rezar de cor, voz baixa. Então, cada um reza. Ah, tem um monte de gente lá que não sabe rezar, vai ficar esperando. Quando todo mundo terminou a sua reza em voz baixa, o Hazan começou a fazer a Amidá novamente, em voz alta, para incluir as pessoas que não sabem rezar. Quer dizer, o Hazan já rezou em voz baixa a sua reza. Agora ele vai rezar em voz alta pelo público. E por isso precisa ter uma quantidade mínima de pessoas que estão prestando atenção nessa repetição da Amidá. E estão respondendo amém sobre essa Amidá. Porque senão, por que, que o Hazan está repetindo a Amidá? O Hazan está repetindo pelo público. Tem que ter então um público que não rezou. Ou que rezou. Depois a gente entra nesse caso que é o caso de hoje em dia. E esse público vai prestar atenção no que o Hazan está falando. Para ele falar para as paredes, ele não precisava repetir. Ele já rezou a reza dele. Ele está agora repetindo pelo público que não sabe rezar. Então ele repete, todo mundo presta atenção, responde amém. Só mais um detalhe sobre o Hazan de antigamente. Consta também na linguagem do Talmud e na linguagem da Halakha, Hayored Lifnei HaTeiva. Aquele que desce perante a Teivá. Teivá é um dos nomes do Aron HaKodesh, Arca Sagrada. Na linguagem usada no Talmud, é Teivá. Teivá é caixa. É uma caixa grande onde ficavam os escrituras guardados, um armário. Né? Então é chamado Hayored Lifnei HaTeivá, aquele que desce perante o Aron HaKodesh. Isso é muito interessante. Porque hoje, nós estamos acostumados que ou o Hazan está no mesmo patamar de todo mundo, ou o Hazan está acima, está no lugar alto. Antigamente, o Hazan rezava no lugar mais baixo. Interessante essa diferença. Se você visitar sinagogas bem antigas, não estou falando de sinagogas da Europa, estou falando de sinagogas em Israel, bem antigas, sinagogas de mais de 1.000, 2.000 anos. Você vai ver isso. Quer dizer, infelizmente não sobraram sinagogas inteiras, eu acho, nessa época. Tem mais ruínas. Mas nas ruínas você percebe isso. Você vê que lá na frente onde ficava o Aron HaKodesh, do lado, tem um buraco no chão. Um degrauzinho. Um degrau que desce. E ali era o lugar do Hazan. Por que, diz o Talmud, que o Hazan fica no lugar mais baixo? Porque está escrito nos Salmos, nós falamos no Halel, Min hameitzar karatika, do aperto eu chamo e invoco Deus. Então do aperto é o lugar mais baixo, das profundezas, da profundeza da alma. Para simbolizar isso, o Hazan ficava no lugar um pouco mais baixo, não era muito mais baixo, senão ele ficava lá um degrauzinho. Ficar um lugar um pouco mais baixo, demonstrando isso, que ele está naquele momento se subjugando a Deus. Ele está chamando a Deus lá do fundo, de baixo. Bom, é isso por hoje então. Se Deus quiser, amanhã nós continuamos. Só falta falar sobre vários assuntos. Quem pode ser Hazan? Quem é escolhido como Hazan? Como funciona, logicamente, hoje em dia isso? Também temos que chegar também na parte musical disso tudo. Se Deus quiser, vamos ver nos próximos dias.